Livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 19 e 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por essa oportunidade de estarmos em tua casa, poder louvar e exaltar o teu santo nome. Pai santo e maravilhoso, o Senhor, ó Pai, falou conosco nos louvores, ó Pai. O Senhor manifestou o teu poder nos louvores, ó Pai. Queremos também, ó Pai, adorar a ti conforme adoramos com os dias as ofertas. A ti, Senhor, agora através da palavra, Senhor. Venha falar com cada um, Espírito de Deus. Venha manifestar em cada coração aquilo que o Senhor tem a tratar e a revelar no profundo de cada vida que veio buscar a ti, Senhor, nesta noite, e não venham ser palavras de mim, Senhor, não venham ser palavras do meu eu, da minha carne, da minha pessoa humana, mas sim direta do teu trono, através do teu Santo Espírito, para falar e revelar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a tratar e a falar com cada um neste lugar, Senhor. Que todo intento de Satanás, Senhor amado, todo roubo pereça agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua palavra possa ser certeira a cada coração neste lugar, que possa ser como flecha, ó Pai, a ser lançada e ali, Senhor, penetrar cada coração e ali ficar e dar uma grande árvore com frutos maravilhosos, ó Pai. É assim que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, creio eu que essa passagem é de conhecimento dos irmãos. E quem fala, quem relata nesse texto, é o apóstolo Paulo, um homem que viveu transformações profundas na sua vida para fazer a vontade daquele que o chamou. O apóstolo Paulo, só para lembrarmos, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um judeu, ele seguia à risca a lei judaica, e ele buscava para aprisionar, para chicotear aqueles que eram seguidores de Cristo. E um dia ele encontrou com aquele que ele perseguia, com Cristo. E Cristo fez uma transformação na vida de Paulo, de Saulo para Paulo. E ele foi um dos maiores missionários que nós conhecemos. Ele foi um homem usado sobrenaturalmente, fez a obra de Deus, não viu aquilo que poderia impedir, circunstâncias, ele somente tinha em seu coração em cumprir a vontade de Deus. Essa era a missão do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo exercendo o teu chamado, ele mandou cartas para este povo na Galácia, porque ali havia ventos de doutrinas enganosas que queriam levar o povo a agir de maneira errada. E a palavra de Deus vem para orientar, para que aquele povo entendesse qual era a verdade de Deus. Irmãos, é tão profundo, vocês vão entender nessa noite, porque o apóstolo Paulo lhe fala: olha aqui, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. A lei era aquilo que conduziu o povo, a lei era as regras que Deus estabeleceu através dos mandamentos para que o povo seguisse adiante. Mas a lei não salvava as pessoas. A lei não tinha poder de salvar. Por isso que Jesus veio. E o que acontece? A lei, que ali eles traduzindo para doutrinas, para religiosidade, para um fardo nas pessoas, começou a ser algo religioso. A lei, por isso que ele diz, eu morri para a lei, porque a lei trazia regras e ela me impedia. E em Cristo eu sou livre, eu sou liberto daquilo que aprisionava. Nós temos que ter esse mesmo entendimento, porque ele morreu para a lei, para viver para Deus e ter liberdade. Irmãos, em Cristo nós temos liberdade. Você é livre em Cristo para louvar, para manifestar diante dele as suas petições, para clamar, para desenvolver aquilo que ele te deu como dom. Você é livre. Você não segue uma regra. Você é livre, porque em Cristo nós somos libertos. Quando nós morremos com Cristo na cruz, e é isso que eu quero também falar, morremos com Cristo na cruz. Na cruz foi ali crucificado o nosso ego, o nosso egoísmo, os nossos pecados. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando você lê a história dele a caminho de Damasco, que ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Cristo, a vida dele é transformada. A vida dele não é adaptada ao cristianismo. Ele não adapta o cristianismo ao judaísmo. Ele não diz assim, oh, que interessante, encontrei com Cristo, vou agregar também essa parte na minha vida e vou continuar a viver. Não. Quando ele encontrou com Cristo, ele morreu com Cristo na cruz do Calvário. E ali, para que Cristo vivesse na vida de Paulo, Paulo tinha que ser crucificado, seus pecados, na cruz do Calvário. Irmãos, para que podemos viver, para que possamos viver essa vida que o apóstolo Paulo diz aqui, que não vivo mais eu, nós temos algumas condições que é nos imposta nesse compromisso que nós assumimos quando encontramos com Cristo. Uma delas, como eu acabei de falar, que o homem, o pecado, tem que ser morto. O velho homem tem que ser crucificado. O velho homem tem que ser lançado para o passado. O velho homem não deve fazer mais parte de nossas vidas. Poxa, mas aí é complicado, porque eu ainda estou aqui. Sim, mas a sua vida tem que ser diferente. Porque a vida que você vive não é mais a vida da Maria Helena, não é a vida da Regiane, não é a vida da Naíta, da Catarina, mas sim é a vida do próprio Cristo, diz a palavra. E o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 11, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para nascermos em Cristo, temos que morrer para o pecado. O pecado não pode ditar as regras em nossas vidas. O velho homem não pode mais falar como você vai agir. Quem vai falar é Cristo. Irmãos, e aí é o problema. O problema é, porque muitas vidas nos dias de hoje, que aceitam a Cristo, que começam a caminhar com Cristo, trazem Cristo para a sua vida e querem caminhar assim, até encontrar com Cristo. Não é viver para, não é viver com Cristo, mas devemos viver para Cristo. Viver com Cristo é diferente do que viver para Cristo. Muitos viviam com Jesus naquela época, muitos acompanhavam os passos de Jesus, mas nem todos viviam para Jesus. Nós vemos que os apóstolos, quando chegaram para acompanhar Jesus, eles tiveram que ser transformados. Nós vemos Pedro tendo transformação maravilhosa. Aquele que tinha, estufava o peito, vão me prender, vocês fiquem, não, se alguém vier te prender, nós vamos cair para cima. Eu não entendi ainda a mensagem. Ele só vivia com Cristo, mas estava vivendo para Cristo, porque quando nós vivemos para Cristo, nós vivemos a vida de Cristo. É isso que nós temos que viver neste mundo. Não é adaptarmos o cristianismo à nossa vida, não, porque ela tem que ser morta. O velho homem tem que ser morto, igreja, para que o Senhor possa viver em nossas vidas. E sabe quando isso acontece? Quando as ações que nós temos remetem a Cristo. Quando nós temos atitudes, pensamentos, ações que levam para Cristo, você está vivendo a vida de Cristo. Mas quando nós temos atitudes, ações carnais, nós estamos nos remetendo a um velho homem que não faz mais parte em nossas vidas. Morrer é acabar. Por isso que a nossa luta é diária, por isso que a nossa luta é constante, porque o diabo está aí e nós estamos ainda neste mundo, estamos no corpo corruptível, mas temos condições de viver a vida de Cristo neste mundo. Não é fácil. Não é fácil. Porque a luta é constante entre querer fazer a vontade de Deus e a carne que deseja pecar. Porque hoje nós vemos, irmãos, muitas vidas com vida dupla entre velho homem e querendo viver Cristo. Sempre falo, você casa, você vive vida de casado e não mais de solteiro, né? Muitos casamentos têm problema quando o caso é ainda um das partes quer viver a vida de solteiro. Vai afundar, vai naufragar o casamento. Porque mudou o cenário, mudou as obrigações, as coisas mudaram. E viver a vida dupla traz o que nós vemos nos dias de hoje nas igrejas. Pouco poder, frieza espiritual. Porque Deus não há de se manifestar, não há de produzir maravilhas e milagres no meio do povo dele, se o velho homem não estiver crucificado ali. Por isso que nós não podemos relaxar na nossa caminhada, irmãos. Por isso que devemos fazer o check-up diário em nossas vidas e olhar se as nossas ações batem com a vida de Cristo ou com a vida do velho homem. Infelizmente, isso tem acontecido. Queremos viver a vida de Cristo, o poder maravilhoso, o gozo celestial. Queremos ver o céu descer, queremos ver os anjos, queremos ver. Mas se vivermos Cristo. Paulo foi até o terceiro céu, porque viveu Cristo. Veja, não é mais a vida da Maria Helena, você vive Cristo agora. As pessoas hoje estão totalmente preocupadas em viver a sua vida carnal. As pessoas não têm mais nem interesse, infelizmente, em buscar a Deus, porque estão tão envolvidos com as coisas carnais que não tem como buscar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo diz na palavra, morrer para a lei, para viver para Deus, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E as pessoas têm que enxergar Cristo em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando ela enxerga Cristo, ela quer essa vida também. Agora, quando ela vê o velho homem que ela tem, ela não quer. É igual. Não podemos aceitar a adaptação do cristianismo em nossa vida. Nós devemos viver Cristo. E isso tem que estar muito claro em nossas vidas. Porque se isso estiver claro, irmãos, nós vamos nos policiar e nos cercar e buscar de dia, de tarde e de noite. Porque você não tem mais a sua vida para ser vivida, mas sim a vida de Cristo. Logo, não vamos ter dimensão espiritual se nós vivermos no mundo carnal. Não tem como. Não tem como nós queremos chegarmos a um estágio espiritual em Deus se andarmos com as mesmas práticas do velho homem. Porque ele tenta ressuscitar, ele tenta aparecer, mas nós temos o Cristo que nos dá condições de vencer. Jesus veio em carne e osso, ele não veio como fantasma. Jesus sentiu dores, Jesus teve sentimentos, mas ele falou: eu vim para cumprir um propósito, e eu vou cumprir. E você, quando escolheu a Cristo, você escolheu cumprir um propósito, a vontade dele. E quando nós não estamos buscando, nós não estamos cumprindo a vontade dele, nós estamos indo contra aquilo que ele tem para nossas vidas. E por isso que muitas vezes as coisas são difíceis para acontecer em nossas vidas, porque nós vamos contra a vontade de Deus. Viver para Cristo é diariamente. É interessante, nós aqui, creio que a maioria trabalha, né, circularmente, numa empresa, sei lá. Você lá tem um papel, você não é o papel do empregado, que às vezes você é o contabilista, você é do recursos humanos, você é do financeiro, você desempenha um papel, que é lá. Quando você vai para a sua casa, o papel vem junto? Não, ele fica lá. Teoricamente, né? Tem que ficar lá, né? Acabou! Chegou em casa, eu sou Leonardo, esposo da Regiane, pai da Sofia, e lá minha função onde eu trabalho ficou. Sou filho, sou pai, sou irmão, porque eu tenho uma irmã, né? Mas o cristianismo não é um papel a ser representado. Cristo não é um papel que nós representamos em nossas vidas, igreja. É uma vida que nós vivemos. Não é um papel. Não é um papel como você desempenha na empresa. Não é um papel que você desempenha na tua família. Não é um papel. Que chega o final de semana, você pendura lá no serviço, paletó, o seu jaleco, que seja, e o seu final de semana você não é aquilo que você é de segunda a sexta no seu trabalho. Não! Viver Cristo é 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Paulo afirma que esta vida tem que ser vivida pela fé. Olha o que ele fala: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ora, e essa vida que vivo no corpo, na carne, vivo pela fé. Só consigo viver nesse corpo a vida de Cristo pela fé, não por esforços próprios, não, é pela fé. Se queremos viver a vida de Cristo sem fé, você não vai conseguir. Porque as lutas vão vir, as circunstâncias vão vir, e você não vai aguentar, você vai ceder, e você tem grande chance de voltar a praticar aquilo que você fazia. É muito sério quando nós entendemos que nós não vivemos mais Leonardo, eu tenho que viver Cristo. O que Cristo faria? Como Cristo agiria nessa situação? As minhas ações têm demonstrado Cristo ou têm demonstrado o Leonardo mesmo? Hã? As pessoas têm se aproximado mais de Deus quando vê você, quando vê a mim, ou têm se distanciado? Devemos refletir nisso. Nisso vamos identificar se estamos vivendo Cristo ou não. Porque quando estamos vivendo a nossa vida, aquilo que fazemos, ela vai de encontro à nossa vida neste mundo. Tudo que fazemos é direcionado para este mundo. E não deve ser assim. Devemos fazer tudo direcionado para Deus. E aí nós vamos ter vida e vida abundante e plena neste mundo. É quando você olha para uma situação e fala, eu nem pensei, o Senhor nem precisava, o Senhor já foi e já fez. Já manifestou do poder dele. Sabe por quê? Porque você está vivendo Cristo. Você está vivendo aquilo que você deve viver. E o diabo luta para que isso não aconteça em nossas vidas. O diabo luta para trazer o velho homem a todo momento em nossas vidas. Por isso que ele está ao nosso derredor, aguardando um momento de falha para que ele possa entrar e fazer aquilo que ele sabe muito bem: destruir, matar. Uma outra coisa, que viver em Cristo não é viver emoções. Irmãos, emoção é passageira, não é? Hoje eu posso estar muito alegre e amanhã eu posso estar meio triste. Não pode? Pode. Mas a vida em Cristo não é instável. Ela tem que ser constante pela fé. A fé tem que ser exercitada. Paulo exercitou a fé, irmãos. Paulo enfrentou muitos problemas. Paulo foi preso, foi arrastado, mas Paulo nunca deixou de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós enfrentamos um problema e já queremos entregar os pontos. Passamos por uma dificuldade e já achamos que não dá mais, que não é para mim essa vida. Não, é para você, sim. Mas se você viver pela fé, porque não temos condições naturais de vivermos nesse corpo físico, nessa carne corrupta. Somente através da fé, buscando a Deus, nós vamos ter uma mente espiritual e condições de vencer as lutas deste mundo. Nós não podemos combater aquilo que é no mundo espiritual com armas materiais. Não funciona. Não é na força, não é no braço, é pela fé. Pela fé, o Senhor se manifesta. Pela fé, tudo aquilo que nós não entendemos e não enxergamos é materializado em nossas vidas. Uma outra coisa que eu quero falar com os irmãos é as nossas atitudes do compromisso. Porque, veja, viver para Cristo é como eu falei, é você levantar de manhã e falar, Senhor, o que eu tenho que fazer para Ti nesse dia? Ah, não vou mais trabalhar. Não é isso. Você vai fazer para Deus lá no seu trabalho. Não vou mais estudar. Não, você vai viver Cristo lá no seu estudo, na faculdade. É lá que você vai mostrar o Cristo na sua vida. Não é em casa, embaixo das cobertas, enclausurado. Não, é no meio onde Deus lhe enviar. Lá você deve mostrar o Cristo. Não é fácil, irmãos. Porque para mostrarmos o Cristo, falo e repito, o homem tem que estar crucificado, como diz o apóstolo Paulo. E ele diz, e esse viver que agora tenho na carne, viu, pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos a extensão do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representante do reino de Deus. É maravilhoso. Você entende que você é um representante? Você é uma autoridade celestial lá no seu trabalho, na sua escola. Mas para você demonstrar sua autoridade, vamos falar, você tem que ter atitudes que demonstrem que você tem autoridade. Não impondo, não é isso. Mas as suas ações vão demonstrar que você é diferente. Hã? Vão demonstrar de que parte que você veio. Esse veio da parte de Deus. Isso deve ser aquilo que as pessoas entendem de nós. Nós somos aqueles que levam as boas novas. A sua vida está sendo em prol disso? É isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo deixou a sua vida, Paulo, para viver Cristo. E nós devemos deixar nossa vida para viver Cristo. Senão, nós vamos viver uma vida com o cristianismo adaptado àquilo que vivemos no mundo no dia de hoje. Como um papel que representamos numa empresa, como um papel que representamos numa família, como tantos papéis que nós representamos na sociedade. Será mais um papel, será uma religiosidade. E isso Deus abomina, isso Deus não aceita, e Deus não manifestará do teu poder maravilhoso, tremendo, enquanto muitas pessoas estiverem tendo essa atitude. Qual o motivo de Deus manifestar o poder sublime dele na vida que não deseja viver Cristo? Nenhum. Mas antes, naquele que assim busca, como Paulo buscou, como nós estamos buscando, creio, a viver a vida de Cristo. Filipenses 1, do 20 ao 21, diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, é maravilhoso porque ele fala: a minha vida não interessa muito. O que interessa é a vida de Cristo. O que interessa é que as pessoas encontram Cristo na minha vida. Sejam meus imitadores, como ele diz, como eu sou de Cristo. Hã? É isso que nós devemos fazer. As pessoas têm que imitar nossas atitudes como nós imitamos de Cristo. Essa tem que ser a sequência. E ele fala: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, que Cristo seja engrandecido na minha vida. Irmãos, Jesus, quando estava no Getsêmani, orando a Deus, ele viu aquilo que ele ia passar. Ele levantou, sacudiu a capa e foi embora? Não. Senhor, se for possível, afaste esse cálice de mim. Se não, amém, vou cumprir a ordem do Senhor. Afastou o cálice? Não. Ele foi e cumpriu. É isso que Deus espera de nós. Que cumpramos a missão que Ele nos incumbiu. De sermos representantes deles. Que possamos ser aqueles que têm o ministério da reconciliação. Daqueles que levam a palavra do Senhor. Quando fizermos isso, estamos fazendo a vontade de Deus. Viver para Cristo, diz aqui em Lucas 22:42, que ele diz que não, se for a tua vontade, que se não puder afastar o cálice, amém, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua, não a minha, mas a tua, não a minha do Leonardo, mas a de Deus. Essa tem que ser a nossa vida. Senhor, não é a minha, que seja a tua. Não é a minha, Senhor, nessa causa, mas que seja a tua. Não é a minha vontade nessa situação, mas que seja a tua. E aí sim, você receberá o grande poder de Deus. Você manifestará, você será um canal onde as pessoas tocarão e serão abençoadas. Porque terão o que extrair de nós. Né? Quando o Senhor viu aquela figueira que não tinha nenhum fruto, o Senhor falou, não serve isso daí. Ela é figueira, tem que dar o fruto. Não está dando fruto? Não serve. Cai fora. Você tem que dar o fruto. Você tem que ser aquele que tem os dons de Deus. Você tem que ser aquele que fala a língua de Deus. Hã? As pessoas que olham para você, você é diferente. Ou glória. Que não sou eu então, é Jesus que está aparecendo aí. Agora quando a pessoa olha para você e fala, nossa, a gente é parecido. Deus está repreendido isso daí. Hã? É um termômetro, né? Não se iluda, irmãos, com aquilo que o mundo tenta nos impor. Adaptação. Não. Cristão não é um personagem, é uma vida a ser vivida. E para encerrarmos, para orar, e Paulo ele fala, morrer é lucro. Viver, porque para mim viver é Cristo. Se eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Viver Cristo. Se não for, se for para estar aqui e não viver Cristo, morrer é lucro. Busque fazer a vontade de Deus. Busque alegrar o Senhor. Busque cumprir com aquilo que Deus determinou na sua vida. Não importa onde você está, igreja. Deus tem que se manifestar. Mesmo que seja muito difícil, a luz dele tem que brilhar. Aonde você passar, a luz dele tem que brilhar. Muitas vezes não vão estender os tapetes para você passar. Muitas vezes sim, será difícil, apertado e com muito suor. Mas a luz dele vai brilhar. As pessoas têm que reconhecer que somos seguidores, que somos filhos, que somos aqueles que pertencem à pátria celestial. E isso tem que contagiar as pessoas para poder desejar e se achegar a Cristo também. Que você possa refletir. Se você pensa que viver nesse mundo é a sua vida, você está enganado. É uma mentira. Quando encontramos com Cristo, nós aceitamos viver a vida dele. Hã? Deixamos a nossa própria vida, porque ela tem que ser crucificada, para viver Cristo. Crucificar o ego, que é o centro da nossa personalidade, tem que crucificar, para que Cristo possa aparecer em nós. Que nós possamos diminuir a cada dia mais, para que ele possa crescer em nós. Busque isso. Você se coloque de pé nessa noite, nós vamos orar. O nosso compromisso neste mundo é completar o ministério que Deus nos entregou. Será que você enxerga assim? Que a sua missão nesse mundo é completar o ministério que Deus entregou na sua mão? Ou não? Volto a falar. Não é adaptar a vida cristã na sua vida. É você viver Cristo. Logo você fará o ministério que Deus entregou em vossas mãos. Lute, porque Deus fortalecerá a sua vida. Deus manifestará do poder dele na sua vida. Como diz Paulo, não serei envergonhado. Nós não seremos envergonhados, irmãos, se fizermos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é deixar de fazer a vontade da carne. Hã? Em casa, às vezes, bem assim, uma analogia bem banal, né? Na pizzaria, você pode pedir uma pizza de um sabor integral ou dividir meio a meio, né? Não tem como pedir 5 jeito na pizza. Você não pede 5 sabor na pizza. Eu quero uma fatia de cada um. Às vezes pode até existir uma pizzaria que faça isso. Mas não é o comum. Ou você pede toda de mussarela, ou metade ela e metade de alguma coisa. Não tem jeito. Ou é, ou não é. Não tem como adaptar. Porque quando vive adaptado, irmãos, quando vem a situação, quando vem o problema, você não aguenta. Espana, né? Você se desespera. Isso não é a vida de um cristão. A vida de um cristão é a vida alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, recandalabaxeias. Recandalarei, vexandalabaxe, candalabas.